Olá, bem-vindos ao podcast BioShoes for All, agora no ciclo Ecodesign de calçado sustentável. Para este episódio, desenvolvimento sustentável de calçado em Portugal. Hoje o nosso convidado é Pedro Carvalho de Almeida, designer e professor auxiliar de design na Universidade de Aveiro. É doutorado em design pela University of the Arts, Londres, com pós-doutoramento. Possui experiência de ensino em prestigiadas instituições. O foco da sua investigação abrange áreas como identidade visual, arquivos de marca, design estratégico, gestão de design e estudos contextuais para a inovação. Recentemente, o seu trabalho de investigação concentra-se no renascimento de marcas de sapatilhas portuguesas, através de intervenções de design, em ecossistemas de produção industrial e artesanal, alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Olá, bom dia. Bem-vindo.
Bom dia.
Neste episódio do podcast, vamos aprofundar o cenário desafiador da indústria do calçado na procura por respostas decisivas para moldar o seu futuro. Assim sendo, antes de explorarmos a fundo as nuances e estratégias de sustentabilidade do setor, é importante estabelecer uma questão fundamental que molda todo o nosso diálogo. Qual é a diferença entre desenvolvimento sustentável e ecodesign?
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e, respondendo assim logo de imediato à sua questão, que é pertinente e que convém clarificar exatamente a diferença entre o ecodesign e aquilo que é o desenvolvimento sustentável. O ecodesign centra-se fundamentalmente na concepção e desenvolvimento de produtos ou sistemas com vista a um impacto ambiental mínimo, ou seja, passa por dar ênfase à eficiência e à utilização reduzida de recursos, otimização de matérias-primas, sistemas de produção, etc., conquanto que o desenvolvimento sustentável é um conceito mais amplo, ou seja, o ecodesign faz parte do léxico do design e, de facto, é uma discussão até com cerca de 50 anos que foi iniciado o debate, alguns nos anos 70, por designers hoje, enfim, que fazem parte até do legado histórico da disciplina. Mas o desenvolvimento sustentável, sendo um conceito mais amplo, engloba aspectos que vão muito para lá da própria função do objeto ou do processo de concepção do objeto, porque engloba aspectos de natureza social, económica e ambientais, visando o equilíbrio, sobretudo a longo prazo, e o bem-estar da sociedade como um todo. Portanto, o ecodesign é um subconjunto, eu diria, do desenvolvimento sustentável, que aborda preocupações ambientais específicas no contexto do design.
E agora que esclarecemos aqui a diferença entre estes dois conceitos, a próxima pergunta, naturalmente, será pedir ao Pedro que nos diga quais são as principais vertentes do desenvolvimento sustentável.
Fundamentalmente, o desenvolvimento sustentável assenta em três pilares principais. Podemos falar de sustentabilidade económica, podemos falar de sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental, e podemos acrescentar também uma outra vertente que diz respeito à sustentabilidade cultural. Ou seja, a sustentabilidade económica, no âmbito do desenvolvimento sustentável, é um pilar que se centra na criação de sistemas económicos que sejam robustos, inclusivos, capazes de suportar as necessidades de gerações presentes e futuras, envolvendo o comércio justo, práticas empresariais responsáveis, no sentido de contribuírem para o desenvolvimento de uma sociedade também ela mais próspera e mais justa. Ao nível da sustentabilidade ambiental, podemos enfatizar o bem-estar e a qualidade de vida de todos os membros da sociedade. Inclui temas como, por exemplo, o acesso à educação, aos cuidados de saúde, à equidade social, à justiça social, e portanto a sustentabilidade social tem como objetivo criar uma sociedade onde todos possam ter uma oportunidade de prosperar. Já ao nível da sustentabilidade ambiental, é um pilar que diz respeito à preservação do ambiente natural e à conservação, preservação de recursos para as gerações futuras. Portanto, há quem defenda, e hoje podemos constatar isso, que o planeta está em crise, a questão das alterações climáticas, o problema da poluição, enfim, há todo um conjunto de temas, incluindo a devastação de recursos naturais, a utilização de recursos fósseis e por aí fora, onde a gestão responsável desses mesmos recursos, a redução da poluição e dos resíduos e o combate às alterações climáticas são a principal preocupação desta vertente da sustentabilidade, portanto, a nível ambiental. E eu diria que estes três pilares são aqueles também que estão por base nas políticas ou nas orientações da própria Organização das Nações Unidas, que propõe um conjunto de linhas de orientação que tocam em cada uma destas vertentes e que servem, talvez, como guião para práticas do desenvolvimento sustentável adotar pelas empresas e pela sociedade em geral. E há uma outra vertente, ou um outro pilar, que eu gostaria de acrescentar aqui, e que se reporta à sustentabilidade cultural, e que importa considerar enquanto meio para a preservação das diferenças culturais, para a preservação daquilo que é específico e único de um dado lugar ou de um dado contexto. E no mundo em que vivemos, muito também por força da globalização, assistimos, tal como os problemas da biodiversidade e a extinção de algumas espécies da fauna e da flora, também assistimos a grandes dificuldades na preservação ou na sustentação de aspectos culturais que são específicos de diferentes países, de diferentes povos e por aí fora. E no contexto português, creio que há aqui também um conjunto de aspectos relacionados com a sustentabilidade cultural para os quais podemos olhar com particular atenção. E, no fundo, o conjunto destes pilares constitui a base do desenvolvimento sustentável, que visa, enfim, alcançar um equilíbrio entre aquilo que é o crescimento económico, a equidade social e a preservação do ambiente e da cultura.
E agora, ajustando ao nosso universo, ou seja, à realidade das nossas empresas, de que forma é que as empresas portuguesas de calçado podem incorporar estas vertentes do desenvolvimento sustentável?
Eu creio que as empresas portuguesas, seja de calçado ou seja de outra área da indústria, podem incorporar os pilares do desenvolvimento sustentável nas suas atividades, seguindo muitas das orientações que são propostas precisamente pela ONU ou que se enquadram na definição do desenvolvimento sustentável. Portanto, a nível económico, podem investir em materiais e em processos de produção, no sentido de reduzir o seu impacto ambiental. Podem explorar, por exemplo, novos mercados e oportunidades que lhes facilitem também a sustentação económica. Podem implementar práticas laborais, se calhar, mais justas. Podem investir no bem-estar das pessoas que trabalham dentro das empresas, por força a criar também uma equipa de trabalho que perdure e dessa forma, mantendo os colaboradores, podemos ter também aí uma forma de contribuir para a sustentabilidade económica das organizações. Em termos sociais ou da sustentabilidade social, contribuir para promover a saúde e a segurança daqueles que trabalham nessas organizações, com salários justos, com práticas laborais também elas éticas. Podem envolver-se em ações de sensibilização da própria comunidade e contribuir para o desenvolvimento local. há quem defenda que as empresas vivem num contexto específico e não isoladas, enfim, daquilo que as circunda. E ao contribuírem para o desenvolvimento dos locais onde estão estabelecidas e ao promoverem essas ligações com as comunidades locais, estão elas próprias também a desenvolver um contributo para o seu melhor posicionamento nesses mesmos territórios. E, por exemplo, podem desenvolver programas que permitam apoiar a educação ou que permitam o desenvolvimento de competências para os seus próprios colaboradores e até para as comunidades locais. Ao nível da sustentabilidade ambiental, é evidente, e se calhar isto é o mais óbvio dizer-se, mas adotar materiais menos poluentes ou materiais, enfim, mais amigos do ambiente, como materiais reciclados ou os biomateriais, ou, por exemplo, reduzir resíduos através da otimização dos processos de produção, ou a reciclagem e reutilização de materiais. Fala-se muito hoje em dia nesta ideia do upcycling, não é? Que tira partido do aproveitamento de excedentes industriais e como é que nós podemos incorporar esses mesmos excedentes nos processos por forma a minimizar os excessos ou a produção de resíduos. Que toca em questões de natureza ambiental, ou minimizar o consumo de energia e as emissões de carbono, por exemplo, através de um fabrico e transportes mais eficientes. E, portanto, ao integrarmos estas possibilidades, estes espaços nas operações fabris, industriais, eu julgo que as empresas portuguesas de calçado podem fazer progressos significativos no alinhamento com os pilares do desenvolvimento sustentável e dessa forma contribuir para uma indústria, se quisermos, até mais responsável.
E para terminar, quais os potenciais benefícios que o design pode trazer para a competitividade do calçado fabricado em Portugal?
Em primeiro lugar, sendo Portugal um país tradicionalmente produtor de calçado, com uma vocação para a produção em regime de subcontrato, não existe uma cultura de design. Isto em primeiro lugar. Ou seja, eu creio que há ainda muito trabalho a ser feito no que diz respeito à integração do design no seio das empresas. Agora, respondendo mais objetivamente à questão em que medida pode o design contribuir para a competitividade da indústria portuguesa do calçado, mesmo numa lógica de produção subcontratada, há diferentes aspectos e há diferentes áreas onde o design pode agir. Desde logo, através da diferenciação do produto, ou seja, ao criar produtos distintos de alta qualidade, e com um maior valor acrescentado e com um desenho apelativo que vá ao encontro daquilo que são enfim, os gostos atuais ou as tendências atuais, e creio que os designers, não sendo estilistas, poderão ter uma capacidade para poder interpretar aquilo que são as lógicas do mercado e aquilo que é a contemporaneidade e aquilo que distingue ou que define a cultura atual, transportando esses valores para o desenvolvimento do produto. Há também contributos ao nível do desenvolvimento da marca que podem ser introduzidos, ou seja, o investimento em branding, todos sabemos que é extremamente oneroso, mas aqui o design também pode ajudar as empresas portuguesas de calçado a estabelecer e a desenvolver uma forte identidade e reputação, portanto, levando aqui a que as empresas possam incorporar os aspectos da marca enquanto vantagem competitiva. O design, creio que pode contribuir também para a expansão do mercado, ou seja, através do design, e vemos isso nas grandes marcas internacionais, existem aqui possibilidades para abrir portas a novos mercados. Ou seja, ao atendermos às várias preferências e às tendências do mercado, As empresas portuguesas podem também expandir o seu alcance e encontrar oportunidades em diferentes territórios, em diferentes regiões ou em diferentes países. Há uma dimensão colaborativa que também importa aqui a referir, ou seja, o design é cada vez mais uma disciplina que só faz sentido quando articula ou é articulada com outras áreas da gestão, do marketing, da engenharia, da produção. Portanto, há aqui uma dimensão colaborativa, seja com designers locais, seja com artesãos, seja com gente que está muito mais atenta e a acompanhar aquilo que são os próprios desenvolvimentos do mercado, podem trazer novas ideias e novas perspectivas para a indústria, por forma a também promover a inovação simbólica, a inovação a partir da imagem, construindo aqui lógicas de produto e de comunicação talvez mais apelativas. Ao nível da sustentabilidade, o design pode contribuir também para a adoção de práticas mais ambientalmente conscientes, por forma também a apelar a um segmento crescente do mercado que se preocupa verdadeiramente com estas questões. E, portanto, o eco-design, por exemplo, não deve incorporar apenas a responsabilidade ambiental, mas pode contribuir também para poupanças concretas de custos através da eficiência ou do uso eficiente de recursos. E, portanto, o design, não se limitando à estética, pode ser aplicado também a processos de produção. Por exemplo, o design pode contribuir para o desenho de fluxos de trabalho mais eficientes, pode contribuir para a otimização da gestão de cadeia de fornecimento e, dessa forma, também contribuir para melhorar a competitividade das próprias organizações a nível interno. Portanto, ao nível, sei lá, das tendências, portanto, ao manter-se em sintonia com as tendências globais da moda e do mercado, eu creio que a indústria pode adaptar o desenho de produto em conformidade com essas apetências, assegurando que possa o calçado português permanecer relevante e, sobretudo, desejável. Concluindo, no modelo de produção subcontratada, a colaboração entre designers, fabricantes e marcas é absolutamente essencial, na minha opinião, sendo também para isso necessário desenvolver estratégias de comunicação que permitam garantir que o produto final corresponda não só às expectativas do design e do mercado, mas que, em colaboração com a indústria, o design permita contribuir para o sucesso e a sua competitividade.
Chegamos assim ao final deste podcast sobre desenvolvimento sustentável. Agradecemos ao designer Pedro Carvalho de Almeida. Muito obrigado.
Obrigado, eu.
Acompanhem-nos no próximo episódio Bio Shoes for All. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto Bio Shoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos Fundos Europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os Fundos Europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.